68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Acre. O Tribunal Superior Eleitoral define teto de gastos de campanhas das eleições de 2026. Limite de gastos para a Presidência da República é de R$ 133 milhões. As informações com Sara Kings.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira o teto de gastos de campanha para os cargos em disputa nas eleições deste ano. O limite para presidente da República é de R$ 133 milhões. O TSE manteve os mesmos valores de 2022, corrigidos pelo IPCA. A decisão considerou que não houve alteração legislativa sobre o tema e a manutenção do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no mesmo valor destinado às eleições anteriores. Para a campanha à Presidência da República, o limite é de R$ 133 milhões, sendo quase R$ 89 milhões no primeiro turno e cerca de R$ 44 milhões no segundo turno. O teto para campanhas de deputado federal é de cerca de R$ 3.200.000. Para deputado estadual ou distrital, o limite é de cerca de R$ 1.200.000. Já para senador e governador, o limite varia de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, candidatos ao governo podem gastar cerca de R$ 40 milhões nos dois turnos, enquanto os candidatos ao Senado têm limite de cerca de R$ 7 milhões. O cálculo considera as despesas contratadas de forma direta pelos candidatos, além de transferências de recursos para outros partidos ou candidatos e doações de bens e serviços com valor econômico. De acordo com a resolução, quem ultrapassar o limite de gastos terá de pagar multa de 100% do valor excedido em até 5 dias úteis a partir da intimação da decisão judicial. O gasto além do limite também pode caracterizar abuso do poder econômico, conforme prevê a Lei de Inelegibilidade. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
Olha, aproveitando que estamos falando de valores das eleições, no Acre os candidatos ao governo poderão investir até R$ 3.550.000 reais no primeiro turno. Se houver segundo turno, o teto sobe para um pouco mais de R$ 5.300.000 reais. Para o Senado e a Câmara Federal, o limite é de R$ 3.176.000 reais. Já os candidatos à Assembleia Legislativa poderão gastar até R$ 1.270.000 reais. Os valores são os mesmos das eleições de 2022, com atualização monetária prevista pelo TSE.
E jovens impulsionam o crescimento do eleitorado acreano para as eleições de 2026. Vamos conferir as informações com Jefferson Dourado.
O Acre terá um eleitorado maior nas eleições de 2026. E um dos principais destaques desse crescimento é o aumento da participação dos jovens. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que o estado alcançou 614,6 mil eleitores aptos a votar, um crescimento de 4,41% em relação ao pleito de 2022. Entre os fatores que contribuíram para esse avanço está o aumento do número de adolescentes de 16 e 17 anos que tiraram o primeiro título de eleitor. Como o voto é facultativo para essa faixa etária, o crescimento é visto pela Justiça Eleitoral como um indicativo do maior interesse dos jovens pela participação democrática e pelas decisões que impactam diretamente o futuro do país e do Estado. Campanhas de incentivo à emissão do primeiro título e ações de conscientização desenvolvidas nos últimos anos ajudaram a ampliar esse público. Além do avanço entre os jovens, o Acre ganhou mais de 26 mil novos eleitores desde a última eleição geral, acompanhando a tendência de crescimento registrada em toda a região norte, que apresentou o maior aumento proporcional do país. Em todo o Brasil, o eleitorado chegou a 158,7 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições deste ano. As eleições de 2026 serão realizadas em outubro, quando os acreanos irão às urnas para escolher o presidente da República, o governador, os senadores, deputados federais e deputados estaduais. A expectativa da Justiça Eleitoral é que a maior participação dos jovens fortaleça ainda mais o processo democrático no Estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Partidos têm até 5 de agosto para fechar nomes que vão à disputa. Igor Pereira.
Os partidos políticos começaram o período das convenções partidárias para definir candidaturas, apoios e a formação de coligações para as eleições de 2026. Até o dia 5 de agosto, os partidos podem promover encontros presenciais, virtuais ou híbridos para oficializar os nomes que vão à disputa para presidente, governador, senador e deputados. Sem a convenção, o partido não pode registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral. Uma das novidades em 2026 é que o registro das atas e a lista de presença devem ser feitos obrigatoriamente de forma digital no sistema da Justiça Eleitoral. Somente após a transmissão dessas informações é que os dados são enviados à Receita Federal para a emissão do CNPJ de campanha. É com esse número que os candidatos iniciam a arrecadação de recursos de forma legal. Os detalhes no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Educação.
A partir desta quinta-feira, estão abertas as inscrições para vagas remanescentes nos cursos gratuitos de licenciatura em Física, Química e Matemática, ofertados no período noturno pelo Instituto Federal do Acre. Ao todo, são 35 vagas e o preenchimento será por ordem de chegada. Para participar, basta ter concluído o ensino médio e apresentar o boletim de desempenho de qualquer edição do Enem realizado entre 2010 e 2025, com nota mínima de 300 pontos na redação ou em uma das áreas da prova.
As matrículas seguem até que todas as vagas sejam preenchidas e devem ser feitas presencialmente no campus do IFAC em Cruzeiro do Sul. Os interessados devem levar toda a documentação exigida no edital disponível no site do Instituto Federal do Acre. Essa pode ser a oportunidade de conquistar uma formação superior gratuita e ampliar as chances no mercado de trabalho.
E programa Mulheres Mil Mais Cuidados abre vagas em Sena Madureira e garante acolhimento para mães durante as aulas. As informações com Gladys Miriam.
Mulheres que enfrentam dificuldades para estudar por terem crianças pequenas, agora possuem uma nova oportunidade de qualificação profissional em Sena Madureira. É que o Instituto Federal do Acre, IFAC, por meio do programa Mulheres Mil Mais Cuidados, está com inscrições abertas e oferece um diferencial importante, um espaço para acolher os filhos das participantes durante as aulas. Em Sena Madureira, a coordenadora adjunta do campus do IFAC, Glória Gomes, destaca que o programa foi pensado para garantir que mais mulheres tenham acesso à qualificação profissional, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades para conciliar os estudos com os cuidados dos filhos.
O que é isso? Significa dizer que aquelas mulheres que têm crianças de 3 a 12 anos e que perderam oportunidades de se qualificar, de fazer cursos, novos cursos, porque não têm com quem deixar seus filhos, agora nós teremos incluídos no programa Mulheres Mil uma sala chamada Cuidoteca. Essa sala ela vai ser um lugar equipado, né, com material didático, brinquedos, né, com cuidadores infantis, para que essas crianças permaneçam lá enquanto suas mães estarão estudando.
Os cursos terão carga horária entre 200 e 220 horas, com certificação prevista para dezembro. As mulheres selecionadas, inclusive as convocadas por meio de cadastro de reserva, receberão uma bolsa no valor de R$ 1.440,00, como incentivo à permanência e conclusão da formação.
Quem pode se inscrever? Pessoas com ensino médio completo e que tenham concluído o curso de cuidador infantil, um curso com uma carga horária mínima de 160 horas. Ter idade mínima de 18 anos, né? E ter disponibilidade à noite, que é o horário no qual serão realizados os cursos do Mulheres Mil. Esse edital para a seleção de agentes de cuidados de criança estará com inscrições abertas a partir do dia 27/7. Então, as inscrições ocorrerão durante uma semana, de 27/7 a 31/7, e serão inscrições gratuitas, exclusivamente online. O candidato pode entrar na página do IFAC, né? ifac.edu.br/editais, e lá ele vai encontrar o edital aberto para agente de cuidados de criança e verá o link que, onde será feita a inscrição.
Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Segurança.
E a Polícia Civil do Acre instaurou um inquérito para apurar o assalto à casa do jornalista Chico Melo, ocorrido na madrugada desta quarta-feira em Cruzeiro do Sul. As investigações já estão em andamento e são conduzidas pela Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul. Para reforçar o acompanhamento do caso, o diretor do Departamento de Polícia da Capital e Interior, delegado Alcino Ferreira Júnior, está se deslocando para o município.
Em nota oficial, a Polícia Civil informou que a apuração será conduzida com rigor e dentro dos princípios da legalidade, imparcialidade e impessoalidade. A instituição também reafirmou o compromisso com a segurança pública, o combate à criminalidade e a garantia da liberdade de imprensa. Até o momento, a polícia não divulgou informações sobre suspeitos, prisões ou a possível motivação do assalto.
E uma ação conjunta da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Justiça resultou na prisão de um homem investigado por suspeita de abuso sexual contra as próprias filhas na comunidade São Salvador, às margens do Rio Moa, em Mâncio Lima. A reportagem é de Gledson Albano.
A operação foi realizada por policiais do 1º Pilotão da Polícia Militar após o cumprimento de uma medida judicial. O homem também possui antecedentes por homicídio, crime em que a vítima foi a própria esposa.
E esse indivíduo também, ele já respondia aí pelo crime de feminicídio. Ele, né, cometeu o homicídio aí da própria esposa. Essa operação como um todo, ela contou com a presença do oficial de justiça, bem como do Conselho Tutelar. As equipes se deslocaram à comunidade São Salvador, localizado aí na localidade Vai Quem Quer, ali nas margens do Rio Moa. Então, a equipe, juntamente com o oficial de justiça e o Conselho Tutelar, se deslocaram até o local.
Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam 2 espingardas calibre 36, com numeração raspada, além de 18 cartuchos.
No local, a equipe conseguiu fazer a apreensão de 2 armas de fogo, 2 espingardas calibre 36, bem como 13 cartuchos intactos, calibre 36, além de outros 5 já deflagrados. Então foi realizado a apreensão desses 2 armamentos com a numeração raspada, bem como essas 18 munições, né? Delas, 13 intactas, 5 deflagradas. Esse indivíduo ele foi conduzido até a delegacia e ficará à disposição da justiça e responderá pelo cometimento dos crimes aí, né?
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça. Além da investigação por suspeita de abuso sexual, ele também responderá por posse ilegal de armas de fogo. De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação.
E você confere no próximo bloco. A Catedral Nossa Senhora da Glória já se prepara para o maior evento religioso de Cruzeiro do Sul.
E as inscrições para a participação na Cavalgada 2026 já estão abertas em Rio Branco. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
É agora ou nunca a hora de levar para casa o Hyundai Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Mais tecnologia, mais garantia e uma condição que você não encontrará em outro SUV da categoria. Hyundai Creta Comfort TGD automático de 162.990 por apenas 145.990 com emplacamento grátis e taxa zero. É isso mesmo, são R$17.000 de desconto. Emplacamento grátis e taxa zero. Só na Hyundai você tem alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades. Hyundai Acre, desacelere seu bem maior e a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181, agora também no Telegram. Simples e seguro.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote! Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Minuto Ouvidoria, porque ouvir é o primeiro passo.
Você sabe qual é o papel da Controladoria Geral do Estado do Acre? A Controladoria é o órgão responsável por acompanhar, fiscalizar e orientar o uso dos recursos públicos do governo estadual. Seu trabalho garante que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade, transparência e respeito à lei. A Controladoria ajuda a prevenir irregularidades, fortalecer a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos à população. Esse trabalho é fundamental para promover eficiência e confiança entre o governo e a sociedade. Controladoria Geral do Estado do Acre, trabalhando pelo bom uso do dinheiro público.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira, dias 24 e 25 de julho. Você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 quilômetro. Novo NGS por apenas R$ 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até R$ 15 mil no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Já estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre. Piracema, no município de Sena Madureira, continua abastecendo o setor pesqueiro da cidade. As informações com João Carlos Costa.
Com a temporada de piracemas na região de Sena Madureira, o setor pesqueiro do município oferece o pescado mandim em abundância, o peixe mais apreciado pela população do município. Como destaca a nossa reportagem, o pescador e comerciante do setor pesqueiro, Jean.
Bastante peixe, né? Continua chegando, né? A piracema se aproximando e bastante peixe, o mandim, né? Que é o carro-chefe aí. As pessoas mais procuram e grande piracema. Então, grandes quantidades de mandim continuam chegando dentro do mercado, também no porto, né? Na beira do rio. Vários cantos as pessoas estão vendendo aí o mandim. Mandim de boa qualidade, mandim bem fresquinho, pego praticamente na hora, tá? Então, acho que a tendência é cada vez aumentar mais a quantidade de mandim no município aí. O estúdio da Piracema está se aproximando aí da cidade, né? E cada vez mais pessoas estão indo, um pelo esporte, outros pela profissão mesmo. Então, bastante mandim está chegando na cidade.
Com a fartura do pescado no município, o consumidor poderá ter variedades em pescados e preços na região. Com reportagens de João Carlos Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
A Catedral Nossa Senhora da Glória já se prepara para o maior evento religioso de Cruzeiro do Sul. Neste ano, o novenário começa mais cedo, terá uma programação ampliada e reforça também o caráter social e econômico da festa. Gleice Albano com os detalhes.
As atividades terão início no dia 2 de agosto com a tradicional Corrida da Glória. A programação segue até o dia 15, reunindo missas, romarias, caminhadas, ações solidárias e a novena em homenagem à padroeira da Diocese de Cruzeiro do Sul.
O novenário desse ano, ele tem uma, assim, especificamente, é bem diferente dos outros anos, né? É, claro, com tudo aquilo que faz parte do novenário, mas esse ano nós começamos dia 2 com a corrida, né? Dia 3 temos missa de envio, dia 4 tem a missa franciscana, dia 5 a gente faz a abertura do novenário da festa, né? Novena, terço e missa à noite. E aí, com todos esses eventos antes, assim, digamos, antes do dia 5, para dar todo um ânimo mais específico no novenário.
Outra novidade este ano é que a Feira de Empreendedores será organizada integralmente pelo SEBRAE. A expectativa é reunir cerca de 40 expositores dos setores de alimentação, artesanato, economia criativa e pequenos negócios.
Nós estamos com as inscrições abertas, começamos na sexta-feira e quem tiver interesse pode procurar o SEBRAE. Lembrando que nós precisamos aí dos CNPJs ativos para que a gente tenha realmente uma feira que é muito legal, não só para a população, mas também para os propósitos institucionais, que é realmente promover o desenvolvimento econômico e financeiro das micro e pequenas empresas.
No encerramento, no dia 15 de agosto, a missa será celebrada antes da procissão. Após o retorno da imagem à catedral, os fiéis participarão de um show da missionária Sueli Façanha, da comunidade Shalom.
No dia da procissão, no dia 15, nós temos uma mudança ali no final do novenário. Geralmente nós fazíamos a missa no dia 15, depois da procissão. Esse ano a missa vai ser antes, às 5 da tarde, aqui dentro da catedral, com a coroação, e depois Nossa Senhora sai para caminhar nas ruas de Cruzeiro do Sul, já coroada. Quando ela voltar, tem ali os agradecimentos, e aí já começa o show com a Sueli Façanha, que é missionária do Shalom, e que vai nos dar, né, vai nos dar a graça de participar desse show com ela.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E as inscrições para a participação na Cavalgada 2026 já estão abertas em Rio Branco. A reportagem é de Jefferson Dourado.
E
Quem pretende participar da cavalgada com jipes, quadriciclos ou montado a cavalo já pode se preparar. As inscrições para integrar o desfile começam em datas diferentes, conforme a categoria, e devem ser feitas presencialmente em Rio Branco. Os proprietários de jipes e quadriciclos podem se inscrever até 30 de julho na sede da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, na rua Floriano Peixoto, número 470, no centro da capital. Já os participantes que irão conduzir animais deverão realizar o cadastro entre os dias 27 e 31 de julho, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, na Travessa Santa Inês, número 149, no bairro Aviário. Para efetivar a inscrição de jipes e quadriciclos, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, contendo os dados do proprietário do veículo, além de cópias do CPF e de um documento oficial com foto. No caso dos participantes com animais, a documentação inclui a ficha de inscrição com dados do proprietário, do condutor e do animal, cópias do CPF e do documento oficial com foto do condutor, além da Guia de Transporte Animal, a GTA, e do exame de anemia infecciosa equina, documentos obrigatórios para garantir a segurança sanitária durante o evento. A cavalgada marca tradicionalmente a abertura da Expo Acre e reúne milhares de participantes e espectadores todos os anos. A organização orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, evitando filas e garantindo tempo para reunir toda a documentação exigida. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E a 19ª rodada do Brasileirão tem mais 4 partidas nesta quarta-feira. Ontem, o Atlético e Bahia empataram com 1-1. Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, o Atlético Mineiro ficou no empate com o Bahia em 1-1. Nesta quarta-feira, a bola rola para 4 partidas. Às 7h30 da noite, o líder Palmeiras vai até o Couto Pereira para enfrentar o Curitiba. Lateral esquerdo palmeirense, Jefté, fala da pausa para a Copa do Mundo e a retomada para o segundo semestre.
Tem muito esse costume, né, de ter tanto esse tempo para se preparar, né? Acho que aí foi um descanso positivo, né, para a gente descansar mentalmente, fisicamente. E esses dias de preparação foi bem, bem interessante, né, cara? A gente pôde trabalhar coisas que geralmente no calendário não consegue trabalhar, né? Então acho que para essa volta de segundo semestre a gente está bem, bem preparado, bem focado. Com essa volta do segundo semestre aqui com todo mundo voltando da seleção agora, né? Que no último jogo a gente não pôde contar com eles, né? Agora o time está bem fechado, bem unido para poder conquistar todos os títulos possíveis do segundo semestre.
Às 9h30 da noite, duelo que a Rádio Nacional transmite, Chapecoense e Flamengo, direto da Arena Condá. O Internacional recebe o Cruzeiro no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. São Paulo e Atlético Paranaense jogam no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Pela Copa Sul-Americana, jogo de ida dos playoffs oitava de final. O Santos foi até a Venezuela e goleou a Universidade Central por 4-1. Nesta quarta-feira, 2 brasileiros em campo. O Vasco da Gama encara o Independente Medellín da Colômbia às 7 da noite. E o Bragantino vai até o Peru para enfrentar o Sporting Cristal a partir das 9h30 da noite. A Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta quarta-feira, agradecendo, como sempre, sua sintonia e audiência. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Uma boa noite a você e a todos que nos dão carona. Nós estamos de volta amanhã, às 17 horas.
Até lá.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida, e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa Graça, Maravilhosa Graça. É um prazer ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que você possa realmente estar bem, que eu possa lhe encontrar, estar lhe encontrando, gozando de perfeita paz, de tranquilidade, alegria no coração. Mas se não estiver assim, quero lhe dizer que há uma saída, quero lhe dizer que há uma solução, quero lhe dizer que Deus sempre tem uma resposta para aqueles cujos corações estão se quebrantando na presença dEle, estão se humilhando na presença dEle, estão reconhecendo que Ele, Deus, é o único que realmente pode ajudá-los. Irmãos, eu digo a vocês com toda a segurança, de toda a minha experiência com Deus, já são mais de 30 anos que eu sirvo a Jesus, que Deus não falha, Deus não falha. Ele é fiel, justo e verdadeiro. E como ele diz mesmo, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então, quando nós nos dispomos dessa verdade, não tem como dar errado. Então, com essas palavras, eu quero recebê-los aqui no programa, dizer que é um prazer, uma satisfação bem grande ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que nós possamos caminhar juntos, não só nesse programa, mas nos próximos, de forma que a cada programa a sua vida seja mais, a sua fé seja mais fortalecida, a sua vida seja mais edificada no Senhor, que é a rocha da nossa salvação. Irmãos, a gente tem que ser honesto, só Jesus pode resolver tanto rolo, tantos problemas, tantas dificuldades que surgem na nossa vida, não é verdade? Então vamos aquietar o coração agora, vamos orar e na sequência nós vamos então meditar na palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Em tuas mãos nós estamos mais uma vez e aqui no programa, Senhor, nós não podemos estar sem a tua presença. Queremos convidar o Senhor com todo o nosso coração para que o Senhor faça parte, para que o Senhor faça parte do programa. Que a tua presença, Senhor, seja com cada um que me ouve agora e comigo e com a nossa casa, com a minha casa e a casa dos meus ouvintes. Cada um deles, cada um de nós. O Senhor nos proteja, Pai. O Senhor nos guarde livre de tudo que é mal, de todo o propósito das trevas contra a nossa vida. Tudo aquilo que o inimigo armou, Senhor, para que esse programa não fosse bem sucedido na vida de alguém, na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, que esses planos caiam por terra. Que os teus anjos, Pai, estejam se movendo em nosso favor, guardando a nossa vida, os nossos bens. E se tiver algum demônio agora perto de nós ou tocando o nosso corpo de alguma forma dentro do corpo de alguém, eu ordeno agora pelo poder do nome de Jesus e a igreja que me ouve agora diz amém. Nós dizemos pelo poder do nome de Jesus, espíritos malignos, mensageiros das trevas, saiam da nossa presença, saiam da nossa propriedade, da nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão para longe, longe e não toquem em ninguém. E se ousarem desobedecer a esta ordem, Pai, venha fogo do céu e queime, e atormente até que saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua graça, tua paz, Senhor, seja com cada um de nós. Teu amor nos constranja. Tua presença, Senhor, esteja reinando em nosso meio, reinando soberanamente. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, eu te peço ainda que sobre eles o Senhor derrame o bálsamo de cura, a unção, o poder que despedaça o mal, o jugo da enfermidade, a escravidão na vida do meu irmão, da minha irmã. Eu declaro cura sobre eles, eu declaro cura sobre todo aquele, Senhor, que me ouve agora. Está enfermo, está doente nas emoções, nos sentimentos, no corpo físico. Todo mal desapareça do corpo dele agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Ok, irmãos, vamos lá então, vamos meditar. Queridos, lembrando aí que na próxima sexta-feira, a rádio vai mudar a sua frequência. Então, você que está me ouvindo agora, a partir de sexta-feira, você vai... É dia 24, né? É exatamente. Dia 24 faz a mudança da frequência. Então, a FM agora. Então, você localiza aí e nós vamos seguir juntos, ok? Eles estão divulgando aí bastante, você fica atento e muda só a frequência, continua sendo radiodifusora, ok? Vamos lá, o som vai ficar melhor, vai acabar esse chiado que tem, os que moram mais distantes, fica esse chiado, vai ficar mais limpo, o som vai ficar melhor, ok? Dito isso, sigamos. Amados, falei eu falei sobre os cristãos que são perseguidos no mundo e eu queria continuar falando sobre esse assunto, sobre a perseguição que está acontecendo, que aconteceu, que sempre aconteceu. Nós, como cristãos, irmãos, devemos ter muita consciência de que A vida cristã não é como muitos pensam. Hoje nós temos visto algumas distorções em termos de ensinos, eu não diria que bíblicos, mas religiosos, em que as pessoas só falam coisa boa. Boa no sentido daquilo que nós entendemos como bens e conquistas materiais. Nós temos visto isso acontecendo de uma forma muito preocupante. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê que as coisas não são bem assim. A gente vê que toda a história da igreja, aquilo que está narrado na Bíblia, não tem espaço para esse mar de rosas que muita gente está pintando aí. Certa vez eu vi um testemunho de um irmão que disse que estava quebrado, literalmente quebrado, as empresas falidas, e ele entrou em certa igreja e ali se converteu. Dois meses depois, irmãos, ele estava andando num iate. Tinha pagado as dívidas, estava tudo bem. Então, tem uns milagres assim, meio milagres mesmo, né? Estranhos. Enfim, eu não vou dizer que isso não tenha acontecido, porque milagres acontecem. Mas o problema é que não é só esse. A gente tem visto muitos. E ninguém fala de sofrimento. Ninguém fala de angústias e aflições. Embora Jesus tenha dito, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala sobre isso. Paulo diz, eu me glorio nos meus sofrimentos. Apanhou muito, pegou muitas chicotadas por causa de Cristo, por estar pregando o Evangelho. Foi apedrejado, foi dado como morto, mas Jesus tirou ele dali da cova, né? Quando olhamos para a vida de Paulo, é uma vida perseguida, uma vida difícil. E ele diz, olha, eu sei o que é a nudez, eu sei o que é a fome, eu sei o que é a escassez, eu sei o que é estar na fartura. Eu sei conviver com todas estas coisas porque eu sou experimentado nelas. E o apóstolo Paulo, Pedro, diz, olha, irmãos, não se assustem com o fogo ardente que arde aí no meio de vocês. Porque dificuldades semelhantes à de vocês, os irmãos espalhados pelo mundo todo estão vivendo também. Quando nós olhamos a vida dos apóstolos de Jesus, irmãos, todos eles morreram mortes terríveis, porque estavam pregando, a não ser o apóstolo João, que dizem os historiadores que ele morreu de morte natural, vamos dizer assim, né? Morreu de velhinho já. Mas os outros todos foram justiçados segundo a lei dos homens, perseguidos, maltratados, e tiveram que dar a sua vida por amor a Jesus. Quando nós olhamos mais à frente, a igreja foi perseguida, os cristãos de Roma eram queimados vivos, eram lançados no fogo, diz que eles pegavam os cristãos, jogava piche neles e depois tocava fogo, eles pendurados na cruz. Também jogavam nas arenas romanas para que fossem devorados pelas feras, pelos leões famintos. Né? Então, irmãos, isso era o começo da igreja. E quando Jesus disse, não, no mundo vocês vão ter aflições, a gente vê que tem sofrimento. E graças a Deus no Brasil não tem muito essas coisas, né, irmãos? Não tem essa perseguição de bater, mas já tem uma perseguição bem perigosa, que está crescendo a cada dia. O ódio pelos cristãos está sendo fomentado por movimentos, principalmente aqueles que chamam de esquerda, as esquerdas radicais, o comunismo, eles odeiam os cristãos. Então, nós temos que observar tudo isso. São tempos difíceis, mas nós devemos olhar com a atenção de quem crê na palavra de Deus como verdade. Jesus disse, aquele que resistir, que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Que maravilha! Então, Jesus não nos prometeu um mar de rosas para cá, para esta vida, mas ele nos prometeu uma vida gloriosa depois desta vida. Isso não quer dizer que toda a vida dos cristãos é uma vida de sofrimento, de angústia. Não, irmãos. Temos os momentos bons. De forma que vale a pena a gente viver. Sim, temos enfrentamentos, mas não são aqueles enfrentamentos como a igreja primitiva no início enfrentou. Vivia escondida nos subterrâneos, né, nas cavernas. Hoje, na China, por exemplo, tem igrejas que se reúnem em subsolo, se reúnem em lugares escondidos, subterrâneos também. Nos países árabes isso acontece também. E deixa eu dizer uma coisa. Naqueles lugares onde a igreja não está podendo chegar, enviar seus missionários, porque as portas são fechadas para os cristãos, Jesus está aparecendo em sonhos para a população. E as pessoas estão se convertendo aos milhares no Egito, no Irã. A gente tem ouvido testemunhos assim, maravilhosos de pessoas se convertendo, porque Jesus está aparecendo para elas, dizendo, eu sou o Salvador. Que maravilha, né, irmãos? Então nós temos que nos alegrar com essas coisas. É porque nos foi pregado um evangelho meio atravessado e a gente acabou acreditando. O evangelho da facilidade. Embora as promessas de Deus nos sejam para nós também na forma de bênçãos, de conquistas, sim, inclusive financeiras, tudo mais. Mas é que ensinaram só o lado bom. E quando as coisas começam a acontecer contrárias àquilo, as pessoas esmorecem na fé, porque não foram treinadas a lutar. E Deus permite, irmãos, que essas coisas venham sobre nós para nos preparar, para nos capacitar, para nos tornar homens e mulheres mais fortes, mais audazes no Senhor, mais confiantes, que aprenderam ou aprendem a depender de Deus, porque olham para as suas circunstâncias e dizem que eu não posso sozinho. Deus me ajude, me socorra. E aí ele vem em nosso socorro e nos ajuda, nos tira da aflição, da angústia. As dificuldades da vida nos ajudam, nos impedem, nos impelem, né? Nos direcionam para buscar a face do Senhor de uma forma mais positiva, mais constante. Então, irmãos e irmãs, vamos olhar para tudo isso e a respeito de coisas que estariam acontecendo nos tempos do fim, que são estes tempos. Jesus disse, olhem para o céu e quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, sabei que a vossa redenção está próxima. A Bíblia, Jesus em Mateus capítulo 10, verso 16 ao 22, diz assim, olha, eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas por minha causa. Sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho. Isso aqui eu li na última ministração. Para servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em João 16, 1 a 3, ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai nem a mim. Irmãos, parte dessa profecia já aconteceu. Mas nós estamos vendo dias em que as coisas caminham para esse fim. O reino deste mundo cada dia mais odeia as coisas de Deus. Cada dia mais repulsa as coisas de Deus e aqueles que seguem a Deus. Então nós temos que a cada dia estar refugiados no Senhor. Nós temos que a cada dia procurar depender do Senhor. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que ele não está dizendo alguns, mas todos. Pedro também escrevendo a sua epístola universal, ele diz em 1 Pedro 4, 12 e 14, diz assim, amados, eu até já falei esse texto lá atrás, ele diz, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinando a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha. Ainda um pouco mais adiante, no capítulo 5, verso 8, ele diz, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, nós temos promessas de Deus. Tem dificuldade? Tem. Ainda virão? Possivelmente. Eu espero que não. Mas se virem, estamos prontos, confiando em Deus, dependendo dele, sabendo que na nossa força nós não podemos resistir a nada. Mas, como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo Jesus. Nós podemos resistir a qualquer adversidade, se não desanimarmos, se colocarmos no Senhor a nossa confiança. E vamos tocando a vida, não de qualquer jeito, como tem uns que dizem, eu vou levando a vida do jeito que ela me levar. Não, não é assim. Não é a vida que vai me levar. Eu que vou determinar os passos que eu vou dar na direção do cumprimento do propósito de Deus para a minha vida. É isso que eu quero. Se no meio do caminho tem dificuldade, irmão, vamos nos agarrar ao Senhor. Vamos pedir a Ele a força para resistir nos momentos da dificuldade e pedir, sobretudo, que Ele nos ajude a superar cada uma das dificuldades. Se eu perguntar para você, e quando eu estou falando assim, irmãos, dá até a ideia de que o mundo está se acabando, né? Mas não é, não. Deixa eu dizer. Quando a Bíblia fala dessas dificuldades, irmãos, são essas coisas que nós às vezes olhamos até como coisas normais. É um filho que adoece, um neto que adoece, a gente mesmo adoece, ora Jesus cura, depois ora a cura não acontece, tem que tomar remédio, e vamos nessa luta. Tem hora que o dinheiro fica pouco, tem hora que dá só para pagar as contas, tem hora que sobra. É assim. Tem hora que a família está bem, mas tem hora que o espírito de contenda entra no meio, faz reboliço, causa reboliço. Né? Tem hora que alguém sai do caminho, sai da boa posição e escolhe o caminho do mal. Essas coisas constituem os sofrimentos que eu estou falando aqui, uma boa parte dos sofrimentos que eu estou falando, e que as pessoas olham como naturais. Mas não é, irmão. Não fosse o pecado, nada disso existiria. Nós teríamos uma vida gloriosa na presença do Senhor. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele resgatou para nós aquilo que Deus tinha dado a Adão, e Adão perdeu quando pecou, entregou nas mãos do diabo. Uma vida mansa e tranquila. Então nós devemos olhar para tudo isso com muita atenção, sabendo que não estamos sozinhos. Lembra que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa da assistência divina. Nós temos a promessa de que não estamos só. Dificuldades, sim, irmãos, elas acontecem. Às vezes por causa das nossas negligências, dos descuidos, do pouco caso, das distrações que não deveriam acontecer. Às vezes não, a pessoa está ali na presença de Deus, realmente, mesmo assim, coisas ruins acontecem. Mas no meio de todo esse caos tem muita coisa boa que acontece, porque Deus não nos deixa assim só no sofrimento, irmão. Ele nos dá o refresco, nos dá o alívio, por isso que ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei um descanso para a alma de vocês. Nós temos promessas. Nós podemos viver aqui e agora uma vida mais tranquila, se dependermos do Senhor, se dependermos, se colocarmos nele a nossa confiança e fizermos conforme ele espera que a gente faça. Quando a gente faz de acordo com aquilo que Deus espera que a gente faça, a vida se torna mais fácil.